Então, falamos sobre a prova lógica. Dá-me uma ideia, outra resposta que pode servir para falar com um ateu.
A partir do nosso senso de observação a respeito das coisas, do mundo, podemos nos inspirar num versículo dos Salmos que o rei Davi fala o seguinte: da minha carne verei Deus. Ou seja, a complexidade do ser humano. O ser humano, o corpo humano, o metabolismo do corpo humano é o microcosmos daquilo que ocorre no mundo maior, no universo. Então, eu quero aqui citar uma fonte bibliográfica muito importante, um grande pensador da atualidade, falecido alguns anos atrás, que é o Rabino Aryeh Kaplan, na sua obra Manual do Pensamento Judaico, que ele vai falar um pouquinho, gostaria aqui de citar um texto dele, que fala sobre o ser humano e como podemos chegar à conclusão da existência de Deus.
Ok?
A existência de um Criador intencional é indicada pelo fato de que o universo inorgânico contém todo ingrediente necessário para tornar possível a vida orgânica. O mundo existe como uma arena para a vida e a probabilidade de que isso se deva inteiramente ao acaso é infinitesimal. A essência do argumento é que, matematicamente, quanto mais complexa uma estrutura organizada, menor a probabilidade de que essa estrutura se deva ao acaso. A química da vida é o processo mais complexo em nossa experiência e, não obstante, achamos que a matéria inorgânica do universo pode servir de suporte para esse processo. Como existe apenas um tipo de matéria no universo, as chances de ela possuir todas as propriedades químicas e físicas necessárias para sustentar a vida são infinitamente pequenas, a menos que levemos em conta um Criador intencional. Não é de admirar que os cabalistas digam que é possível enxergar a alma através dos olhos e que o rei Davi tenha escrito nos Salmos que devemos louvar a Deus por cada respiração. Essa percepção é mesmo. Esta percepção é reforçada pela recente decodificação do genoma, a cadeia do DNA humano. A impressionante quantidade de informação genética contida nessas cadeias aturde a nossa mente. Essas cadeias super complexas poderiam ter se formado por si mesmas? Conclusão. Podemos concluir a partir da própria existência da vida e da complexidade do universo que tudo deve ter sido projetado e sustentado por um mestre criador. Foi nosso patriarca Abraão quem, por meio dessa dedução lógica, chegou à conclusão monoteística, a crença em um único Deus, numa força unificada que cria um universo diversificado ao extremo.
Ouvi uma história sobre uma nave espacial que juntou os russos, os americanos e os chineses numa missão para conquistar a Marte. Então, eles, após de bilhões de investimento de bilhões de yuans, rubles, dólares, os americanos, chineses e russos conseguiram chegar a aterrizar lá na Marte, e daqui a pouco vai ser um pequeno passo para esses astronautas, mas um grande salto para a humanidade. Então, assim, eles aterrizaram, desceram lá na Marte e começaram a observar a planeta Marte. E, de repente, eles observaram uma lata de Coca-Cola. E foi escrito na lata, Made in USA. Então, os russos e os chineses ficaram revoltados, falaram para os americanos. Os americanos chegaram aqui antes. Eles não trapacearam. Isso não é justo. Os americanos falam, não, é impossível, nunca aqui, é uma coisa que nós sabemos como responder. Até que um professor na Oxford University foi entrevistado, falou, ele achou a solução para esse dilema. Ele chegou à conclusão que é possível, depois de bilhões e bilhões e bilhões de anos evolutivas, que uma lata de Coca-Cola com uma frase Made in USA foi formada. Que no decorrer dos bilhões e bilhões de anos, é possível que, mediante a evolução, uma lata de Coca-Cola tenha se formado, chegando mesmo a exibir as palavras fabricadas nos Estados Unidos, Made in USA. Claro que seus comentários foram ridiculizados, mesmo após bilhões de anos. Como é possível que a probabilidade matemática que as palavras tenham se formado por si mesmas é impossível, essa possibilidade é nula. Agora, compara isso com a criação deste mundo, que é tão complexo. Mesmo nos dias de hoje, os cientistas concordam que até agora só foi descoberta a ponta do iceberg da complexidade do universo. Como é possível que este tenha se formado por si mesmo, sem um supremo arquiteto que projetou tudo isso? Tem muitos cientistas que falam que a natureza se criou espontaneamente. Aliás, até Louis Pasteur disse que não existe uma geração espontânea na biologia. Mas, por outro lado, se você pensa, os cientistas falam que, no nome da ciência, que existe sim uma geração espontânea do universo. Agora, como você pode ter uma geração espontânea enquanto na biologia você não tem geração espontânea?
Realmente isso aqui é uma grande contradição. Louis Pasteur, ele desenvolveu a teoria de que todo e qualquer inseto surge a partir de larvas, a partir de micro-organismos ou larvas que dão origem à vida desses artrópodos, desses insetos. E realmente ele pôs fim àquela crendice, àquela crença de que tudo surgisse espontaneamente, por exemplo, vermes ou insetos, etc., sobre uma matéria em decomposição ou putrefata, etc. E é curioso que os cientistas não têm explicação para o surgimento, como surgiu a primeira célula, a primeira concentração de luz na grande explosão. Então, se na biologia é negada a geração espontânea, como os astrofísicos poderão explicar em relação à teoria do surgimento do universo? E vamos aqui abrir um parênteses, que até 50, 60 anos atrás, os cientistas não acreditavam que o universo tivesse começo. Mas agora, inclusive já foi comprovado na década de 60, através de ondas específicas, ondas eletromagnéticas, uma emissão bem específica que denota o eco, entre aspas, eletromagnético, de uma grande concentração de energia, que seria a grande, o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Mas se a biologia, que é parte da ciência, nega a geração espontânea, então como que a astrofísica pode fundamentar racionalmente, logicamente, que surja algo sem que haja um ser maior que tenha o criado?
É, realmente a comunidade científica estão perplexos perante essa pergunta. Eles estão procurando o que chamamos de Unified Theory, a teoria unificada, que unifica todas as teorias gravitacionais, física quântica, tudo junto numa teoria só. Realmente é uma coisa que eles não resolveram até hoje.
Mas é interessante, gostaria de fazer a observação sobre essa sua afirmativa, de que os grandes pontos de estudo e observação, aspectos da ciência, são a respeito da matéria e da energia. Transformação da matéria e transformação da energia. A química em geral versa sobre a transformação da matéria e a física em geral sobre a transformação da energia. Uma curiosidade é que na antiguidade se acreditava que a luz, a energia luminosa, ela teria o aspecto corpuscular, ou seja, que seria composta de partículas materiais.
Eles chamaram isso éter.
É interessante que essa ideia foi fundamental para a formulação da física ótica e da ótica geométrica, das lentes, etc., côncavas, convexas, etc., dos meios de reflexo, de meios que refletem, que refratam, etc., etc. Interessante que Einstein, no começo do século XX, a partir de uma eclipse, mostrou que a luz, ela se deformava diante de uma gigantesca massa celeste. Então, e aí os cientistas começaram a refutar, a negar o aspecto corpuscular e disseram que a luz somente possui o aspecto de energia e não de partícula material. Vem Einstein e recupera e volta às origens da concepção da luz. E Einstein fala o seguinte: olha, a verdade é, pela ação da gravidade, do eletromagnetismo e do magnetismo do planeta, da grande massa celeste, então a luz se curva porque ela tem também o seu aspecto corpuscular. Então a luz, ela tem o aspecto energético e o aspecto corpuscular, ou seja, há um paradoxo dentro da mais famosa e conhecida de todas as manifestações energéticas, que é a expressão de energia, que é a luz. Interessante que esse paradoxo paradoxo é maravilhoso e inexplicável. E isso denota, esse aspecto denota um supremo ser que consegue colocar numa mesma energia opostos, ou seja, tanto o aspecto energético como corpuscular.
Então, existe surgimento espontâneo ou não existe surgimento espontâneo? Ou estamos falando aqui sobre a ciência que virou uma espécie de religião do saber?
É interessante, isso é um questionamento muito interessante. Afinal, axioma, como existe na matemática, que uma reta é a distância menor entre dois pontos, a partir desse conhecimento desenvolvemos todas as regras e os princípios da matemática. Mas o axioma, ele não influi na própria ciência, né? Que é, no caso, a matemática, como já comentamos anteriormente. E aqui nós vemos, então, que o fato dos cientistas quebrarem o seu raciocínio lógico com a admissão de que surgiu a primeira matéria primordial, o primeiro átomo, a primeira superconcentração de energia, que teve como consequência o Big Bang, a grande explosão. Então isso aqui não é um axioma, um postulado. Isso tem mais característica, parece mais um dogma. E dogma é próprio de religiões e não da ciência metódica, do método científico. Então os cientistas, eles quebram o método científico a partir do momento que eles aceitam dogmas em vez de axiomas ou postulados. Então a ciência, modernamente falando, ela se apresenta, além de politizada, como uma espécie de consenso unânime entre os cientistas, mas que não é científico, e sim a religião do saber.